vocês estão vendo? Jamais se apaixone, amigo.
Eu não tenho medo de morrer, eu só tenho medo de borderline.
Tá dominado.
Exatamente. Amigos, beta não tem vez.
Está entrando no ar o podcast mais heterossexual do Brasil, liderado por ele, que é desejado pelas mulheres, invejado pelos homens, amado pelas crianças, é amigo dos animais. Sim, eu mesmo, crítico do que falas para mim.
Disponível no pornô, quer dizer, no YouTube, no iTunes e no Spotify.
Esse que é o podcast da família brasileira, o podcast da verdade. Está entrando no ar o Gatu Cast.
Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do Gado Cash. E dessa vez não estou sozinho, estou com o meu amigo Mago César. Mago César, você tá aí?
Que noite.
Poxa, Mago César, faz um tempo que você não vem aqui. O que aconteceu?
É, meu amigo, saudade de você, cara.
Eu que tava com saudade de você. Então, amigos, centenas de betas já estavam em contato comigo pedindo seu contato. Você recebeu algum, nesse último mês aí, você recebeu algum contato de algum ouvinte do GatoCast? Fazendo dúvidas, perguntando coisas pra você, ou o Mago César?
Vi centenas de contatos, quero agradecer aí o pessoal, o carinho, várias pessoas que a gente já tá trabalhando, um abraço aí pro pessoal.
Inclusive, muitas pessoas falaram que fizeram consulta com você, e estou acompanhando para ver os resultados, hein, o Mago César? É para dar certo, hein?
Tem que dar, amigão. Aqui dá certo sempre.
Então, amigos, hoje nós vamos falar sobre coisas do além, coisas do oculto, dúvidas e mistérios aí que saiu da minha cabeça perturbada e que o Mago César vai dar a visão dele, né? A primeira coisa que nós vamos falar hoje, o Mago César, é um tema que é recorrente aqui e que eu vejo acontecer muito, que é a questão do vampirismo sexual, né? Que às vezes a gente dá um outro nome, né? Geralmente seria a magia sexual. Porque acontece, nos ritos antigos, né? Naquelas religiões lá da época do Egito Antigo, da Babilônia, existia a questão do sexo como oferenda às entidades, né? Tanto é que as prostitutas recebem esse nome porque elas se prostravam. O sexo em si ele era feito nos templos, como um ritual de adoração. E eu queria saber de você, ô Mago César, qual é a sua visão em relação à magia sexual? Se existe, se o cara pode estar numa atividade sexual e se achando sugado, como você se defende desse tipo de coisa? Dá a sua parecer aí, ô Mago César.
A magia sexual, ela existe. É, inclusive, muito usada no nosso meio mágico. E para o pessoal ter uma noção de como funciona e do que é, é o seguinte: a magia sexual, ela é um ritual com contato físico, usa energia sexual gerada nesse contato para obter um resultado específico. Sempre que você vai fazer um ritual mágico, precisa de uma fonte de energia, de uma fonte energética. E sexo, pelo fato de claramente, né, obviamente, ser feito por dois seres humanos que possuem dois eletromagnéticos enormes, que são feitos de átomos. O próprio orgasmo em si era uma alta liberação de energia, e essa energia é canalizada pelo mago para um objetivo específico.
Sim, mas, por exemplo, em rituais da religião Wicca, né, é muito usado o sexo, né, uma forma de prender a pessoa. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Tem até rituais de orgias, né, em que a vida do cara tá em jogo quando ele faz a questão do sexo, né? Ele tá sendo tragado. A alma dele tá sendo oferecida aos demônios. Já ouviu falar disso?
E sem dúvida.
E como que a gente se defende disso? Como que a gente descobre que o outro lado fez uma magia sexual e que você, comendo a mulher, você vai estar entregando sua vida pro Satanás?
Primeiro, pra você saber se você está sendo magiado,
como é que é? Magiado.
Isso, pra você saber se você está sendo magiado, se você está tomando magia negra nas costas, a primeira coisa que você vai perceber nitidamente é uma alteração para energia no seu campo magnético. Normalmente, isso se manifesta na pessoa com uma perda de motivação, com baixo nível de energia, cansaço. Tem pessoas que me relatam muitas vezes que elas acordam depois de uma noite inteira de sono, 8, 9 horas de sono, e elas acordam cansadas. Elas acordam com a sensação, pessoas já me relataram que eles tomaram uma surra, parece que apanharam a noite. Esse tipo de coisa. Claramente, quando as coisas que você sempre fez que davam certo, elas passam a dar errado.
Sim, Marcos, isso aí é um sinal de vampirismo, ou seja, a sua energia está sendo tragada para alguém, né? E você não sabe para que lado tá. É isso.
Justamente, justamente. Essas orgias, a gente tem que separar, Knut, em formas. Você tem a magia cerimonial. Inclusive, quem tiver interesse pode ler o livro Dogma Ritual de Alta Magia, do Eliphas Levi. Magia cerimonial, o pessoal utilizava muito antigamente as orgias como uma forma de adorar determinadas entidades, também de oferecer toda essa energia. Porque pense você comigo, se você com duas pessoas você já consegue uma quantidade de energia, se fazer um ritual com uma orgia, que seriam várias pessoas, que são várias pessoas, você quintuplica essa energia, você tem um nível muito maior de energia. Por exemplo, a orgia sexual pode ser utilizada pelo mago como uma opção se ele não quiser fazer um sacrifício. Entendeu? No caso de um mago negro, muitos rituais aí que são necessários animais de quatro patas, ele pode deixar de fazer o sacrifício de animal, mesmo sacrifício humano, e fazer um ritual de orgia sexual onde ele vai conseguir uma quantidade equivalente de...
Alô? Alô? Não, deu uma cortada. Uma necessidade, uma quantidade de energia sexual, no caso, né?
Isso.
Sim, isso. Só que no caso, a vítima não necessariamente sabe que ela está sendo usada, né? Às vezes o Beta tá achando que vai se dar bem, que vai comer um monte de mulher. Na verdade, ele vai só trazer coisa ruim pra vida dele, né?
Mas por quê? Vou explicar por quê. Quando você participa de um ritual desse, quando você até mesmo está com uma pessoa aí, uma vampira energética da vida, você está abrindo o que a gente chama legalidade da vida para que as entidades atuem. Um grande exemplo disso, a gente tem nos meios mágicos o hábito de enxergar as pessoas que têm um corpo fechado e corpo aberto. Um corpo fechado são as pessoas que estão blindadas, de uma certa forma, contra a magia. Pessoas com corpo aberto, elas estão com a aura aberta. Se meter magia, funciona na mesma hora. O negra, principalmente. O cara participa de um ritual desse, primeiramente, quem está controlando a energia ali é o mago. E das vezes o cara está sendo boi de piranha ali, o cara está sendo simplesmente doador de energia, digamos assim. No caso de um relacionamento, é pior, porque o cara é totalmente drenado, o cara acarreta também vários problemas emocionais com isso, pressão e várias coisas do tipo.
Exatamente, amigos. Então, por hoje, eu acho que esse tema aqui, eu acho que dá um podcast só para isso, né, o Marco César? Mas por hoje, eu acho melhor a gente não mexer com a onça, com a vara curta. Realmente, mantenha-se longe das vampiras sexuais, né? E meio que não tem o que fazer, né, amigo? Se for uma mulher avulsa aí, né? Que resolver fazer uma orgia com você, você vê. Será que a mulher tem cara de bruxa, né? Será que a mulher tem lá cabelo preto? Tem algum tipo de forma de você identificar uma bruxa hoje em dia, o Marco César?
Sim, claramente.
Quais são os sinais, assim, signos que você pode identificar numa bruxa, uma mulher que faz uso da magia?
Uma mulher que faz uso da magia, a gente não vai te olhar nos olhos, vai olhar para você no meio da sua sobrancelha, que é no seu ponto chakra principal da cabeça. Isso já é uma forma de dominação espiritual, uma técnica utilizada por elas. Elas usam muito contato físico, porque quando ela encosta em você, ela está pegando ali a sua energia, ela está atrelando, emaranhando a energia dela com a sua, tá? E elas também têm o mesmo hábito de fazer nada para ninguém. É uma pessoa que, se você pedir um favor, pega um copo de água pra mim, ela não vai fazer.
Exatamente, amigos. Então, vamos aqui pro novo item aqui da nossa pauta, né? Que muitas pessoas perguntaram, Mago César, sobre magia acidental. Se é possível você fazer uma magia de forma involuntária, por exemplo. Na magia, às vezes você, assim, por acaso, sem querer, né? Sem a motivação, você coloca a mão em objetos, você mentaliza, você visualiza uma coisa, você fica com muita vontade de algo, e aquilo pode ser considerado uma magia. Aquilo pode ser considerado uma invocação. Mesmo a pessoa não sabendo o que é magia, ela pode fazer parte de uma magia acidental?
Knut, com certeza. Só que existem níveis, tá? A magia acidental, vou inclusive explicar para vocês como ela funciona, mas ela funciona num nível muito abaixo de um ritual, tá? O ritual, ele tem muito mais força. Quando a pessoa faz algo de forma consciente, é muito mais poderoso do que uma magia acidental. Mas eu até separei para vocês aqui alguns exemplos de magia acidental. Primeira coisa, mais clara, todo mundo sabe que é no ambiente de trabalho. A gente sempre frisando aí para os betas, eu acho que muita gente ainda não caiu a ficha, ação a o fato de que o nosso mundo, ele é um mundo essencialmente energético. Quando você se aprofunda na física quântica, começa a conhecer ali as menores de um átomo, forte, força fraca, o quark, quando que a matéria, ela começa a surgir no universo, bóson de Higgs, partículas virtuais. Quando eu falo disso com vocês, eu estou explicando para vocês que tudo no universo é partícula e onda ao mesmo tempo. Eu sempre falei isso. Por que eu estou dizendo isso? Exemplo de magia negra clara no trabalho que as pessoas fazem acidentalmente. Caluniar uma pessoa.
Caluniar. Parece uma... Caluniar, amigo.
Justamente. Parece uma coisa muito simples. Parece uma coisa muito básica. Ai, Mago César, não tem nada a ver. Tem, e eu vou explicar por quê. Coisa. Sempre que um mago vai fazer um trabalho, se ele for um mago de verdade, ele vai pedir para você o nome completo da pessoa. Pessoa. Endereço vibratório. Pessoa. Você fala o nome de alguém, de hertz, a pessoa ressoa, a pessoa tem ressonância, entra em conexão direta. Isso porque o nome dela é o endereço vibratório dela. Então,
amigo, perdemos o Mago Beta? Volte para a sintonia beta, amigo. Volte, voltando. Mago César, Satã, você tá aí de novo? Satã! Cadê o Mago César? Perdemos o Mago César? Ai, caramba. Então, amigos, né? Estamos aqui hoje, né? Numa live especial, né? Com a presença do nosso consultor do mundo espiritual, né? O Mago... Voltou pra sintonia beta? Fica aqui, ô Mago César. Fica aí. Não vai pra sintonia alfa, não. Fica aqui. Voltou? Voltou, né? Então... por onde que nós paramos, né? A gente tava falando da energia, né? O mundo era energia, como é que é? Da calúnia.
Quando eu falo mal de uma pessoa, não sei se vocês chegaram a ouvir isso, você tem um endereço vibratório, claro, e você tem essa raiva, toda essa inveja, toda essa frustração, esse ódio, direcionado para a pessoa, claramente. Ele é direcionado, as ondas eletromagnéticas, elas vão em direção ao endereço vibratório, essa pessoa começa a receber toda essa negatividade, todas essas ondas negativas. Isso funciona, isso é magia. Magia acidental, por quê? Mesmo que a pessoa esteja falando mal conscientemente, eu falo mal porque eu quero mesmo, eu quero prejudicar aquela pessoa. A pessoa não tem noção do que ela está fazendo em termos energéticos. Eu considero isso uma magia acidental.
Mas então quer dizer que você, falando mal de uma pessoa, jogando energia ruim, né, caluniando ela, xingando, criticando, né, você pode negativar ainda mais a pessoa. É por isso, Mago César, que você vê que algumas pessoas têm uma energia muito ruim. São pessoas, não sei se você já conhece esse tipo de pessoa, Mago César, que estão sempre dispostas a criticar todo mundo, a falar mal de todo mundo, já acorda de cara emburrada. Ficar perto dessa pessoa é um imã, é uma âncora, na verdade, né? A pessoa é negativa mesmo. Quanto mais perto de pessoas assim você ficar, mais pra baixo você vai ser, é isso?
Com certeza, até porque é o seguinte, você cria uma energia negativa para o universo, você vai estar em ressonância com todas as energias negativas do universo. Quem fala mal trai coisas negativas. Se a pessoa está falando mal dos outros, ela abre aquela legalidade que eu te falei, ela entra em ressonância essas energias negativas, então ela se torna uma pessoa extremamente negativa, repulsiva. Aquela pessoa que chega perto de você, você sente mal, você tem vontade de ir embora. E você sabe que ela vai vir te trazer uma energia negativa. E muitas das vezes, isso já tem até registrado em livros que não são livros de magia, uma conversa com uma pessoa dessas, sentindo que você foi tragado, que você foi vampirizado, sentindo que você somente doou energia e que você não recebeu nada de volta. Isso me faz muito mal, cara. Quando eu tô perto de uma pessoa assim, eu me sinto muito mal.
Sim, inclusive, muitos amigos nossos aí que são céticos, que acham que tudo que a gente tá conversando aqui é loucura, né? Mas eles podem ser alvos disso, né? Porque pessoas ateias, evangélicas, católicas, né? Podem estar fazendo magia acidental contra elas, né?
Com certeza, Knute. E tem mais um tipo de magia acidental que, pra mim, é o mais perigoso, é o mais pesado, que é a questão da família.
Família.
Questão da família. É um pouco pesado, tá, pessoal? O que eu vou falar aqui agora é, como diz o meu amigo Knute, tirem as crianças da sala. Exatamente. Mas é o seguinte, eu peguei um exemplo bem claro aqui para vocês, a questão da mãe narcisista, que é um problema que eu vejo que muitos betas são, inclusive muitos ouvintes do GadoCast que me procuraram são vítimas de mães narcisistas, trataram essa situação, e funciona dia acidental de uma mãe narcisista. Coisa, mulher sabe tudo sobre você, meu amigo. Você. Mas que você possa pensar, não, mas eu não conto tudo pra minha mãe, eu não falo nada pra minha mãe. Meu, você saiu de dentro dessa mulher. O alinhamento quântico que existe, a pessoa que você tá mais emaranhado no planeta Terra é a sua mãe.
São 9 meses emaranhado com ela, né?
Justamente. Inclusive, toda a carga emocional da mãe, ela é passada pro bebê, no útero, e todo mundo sabe disso, tem livros, científicos comprovam isso. O grande problema que acontece dentro das famílias é o seguinte, é um tema pesado, por isso que eu falei, dentro dos círculos mágicos, nós temos um entendimento, isso para nós é uma convicção, isso para nós não é em pauta de discussão. 80% das vezes, seus inimigos, eles reencarnam dentro da sua família. Inimigos de vidas passadas tendem a reencarnar dentro da sua família. Exista um entendimento entre vocês, o equilíbrio do universo, ele seja restabelecido. Mas você possa ter outras vidas sem ter mais ligação com aquela pessoa.
Até se reconciliar, né?
Exatamente, o objetivo é a reconciliação. É por isso que você tem exemplos de pessoas que chegam para mim e falam: Mauro César, eu não sei o que eu fiz contra a minha mãe, cara. Eu não sei o que eu fiz para ela. Eu não sei o que eu fiz contra o meu pai. Eu não sei o que eu fiz contra a minha irmã. Por que a pessoa faz isso? Por que ela me trata tão mal? Porque quando eu estou desempregado, em vez de ela me apoiar, em vez de ela me falar palavras positivas, ela me chama de vagabundo, ela me chama de pilantra, de ladrão, fala que eu sou um fracassado na vida. Casos aí de betas que me procuraram falando aí que os maiores rivais que tem são os irmãos deles, caras que falam mal deles para os outros, falam mal deles na rua, é irmão que come mulher de irmão, é pai que come mulher de filho. é uma bagunça danada. Isso tudo, cara, está diretamente ligado à magia. Por quê? Primeiro, a pessoa que ela tem o seu sangue, ela tem a sua informação genética nela, ela está claramente emaranhada com você. Essa pessoa conhece praticamente todas as suas fraquezas. Você cresce com alguém, posso falar isso claramente, que eu tenho uma irmã, mas que as pessoas elas possam criar camadas de consciência, os lóbulos frontais, né? Camadas ali, máscaras sociais, a essência da pessoa você conhece. Por exemplo, da minha irmã. A minha irmã, você olha para ela, um exemplo na empresa dela, ela é uma mulher muito bem sucedida, você enxerga uma pessoa completamente forte, dura, firme. Eu conheço as fraquezas dela. Sei que com frase eu posso acabar com o dia da minha irmã. Uma frase eu posso derrubar ela talvez um mês, um ano inteiro, porque conheço as fraquezas dela. Então, o problema da magia acidental dentro da família é que a energia negativa enviada ela é muito forte, condicionamento mental negativo, uma forma de magia também, esse condicionamento mental negativo, metas, me procuram por causa desse problema. Por exemplo, pega uma criança, a criança acabou de ganhar uma roupa nova, bonita, tá toda feliz com a roupa dela e tal, chega para um irmão mais velho e fala assim, por exemplo, olha, Mago César, olha a roupa nova, irmão babaca, vai lá e fala assim, nossa, tá feio, ridículo, troca isso aí. Esse é o condicionamento.
Não tinha para homem onde você comprou, não? Fala, pergunta assim, quanto custou? É 5 reais? Que tá muito caro. Custou 40 reais nisso aí? Né? Esse é um comentário menosprezando o que a pessoa comprou, o que a pessoa escolheu, o que a pessoa tem estima. Né? Já reparou isso, Marco César?
Gente, isso causa traumas, amigo. Isso causa traumas profundos. Pessoa, profundos na criança. E é magia negra. Por quê? Porque você está manipulando a energia da pessoa. Um outro exemplo. Tem um cliente meu, trabalho com ele há muito tempo. Putz, o cara é um gênio, muito inteligente, muito inteligente. Olha que para eu reconhecer que um cara é inteligente, ele tem que ser muito bom. Esse cara, ele passou a vida dele inteira ouvindo bem dele, era burro. Chamava ele de burro, de incompetente. Sempre, em qualquer situação, ela já são na voz de que ia se dá mal, de que ele era um derrotado. Igual você falou, a pessoa chega e fala assim, olha, mãe, eu vou tirar a carteira. O quê? Você? Você vai tirar a carteira, menina? Com que dinheiro? Tirar dinheiro da onde? Não tem nem carro, você vai tirar a carteira para quê? Começa todo esse condicionamento negativo.
Alô, amigos? Alô, amigos, perdemos o Mago César? Ô, Mago César, perdemos contato com a sintonia alfa do Mago César. Volte para a sintonia. Perdemos. Tava falando da questão da família. Prossiga aqui.
Você ouviu até que parte, amigo?
Você tava falando da questão da família, da questão... quando o cara compra uma coisa e vai xingando o outro, né?
Então, esses condicionamentos negativos, quem para perceber, acontecem durante anos. Uma coisa que a pessoa faz com você uma vez, outra, 15 dias ela faz de novo, não. A criança nasce naquele ambiente, tanto que não existem pessoas tímidas, existem pessoas oprimidas. É diferente, o cara que ele é tímido, ele é um cara oprimido, ele é um cara sem força espiritual. Porque o cara foi tomando pancada a vida inteira, foi tomando pancada. E quando você é criança, não tem força espiritual, nem inteligência mental para rebater o funcionamento. Dentro da magia, nós trabalhamos muito com comandos. São comandos. Comandos são ferramentas que você utiliza para domínio mental. Se você quiser dominar uma pessoa, tanto bem ou para o mal. Se você quiser motivar uma pessoa, tanto para o bem quanto para o mal. E quando você é criança, esses gatilhos eles são implementados na sua cabeça, não tem como revidar.
Então, a criança ela é mais vulnerável à magia ocidental. O que você fala pra uma criança tem capacidade de entrar mais dentro dela. É isso.
Certeza, cara. A criança ela é uma esponja. Ela é uma esponja porque ela não tem a consciência ainda para rebater algo negativo. Um exemplo, do zero até, vamos colocar, uns 5 anos, se até mais, mas vamos colocar até uns 5 anos. A criança tem capacidade de argumentação, entendeu? De virar para uma mãe, de virar para um pai, para uma irmã e falar assim: peraí, babaca, você está criticando a minha roupa por quê? É nova, minha roupa é bacana, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo essa covardia, essa sacanagem? A criança não tem esse poder espiritual para rebater, para fazer o efeito especulado, o feitiço, para jogar de volta. Então ela absorve aquilo. Aí o que que acontece? Nasce um gata, nasce um cara sem autoestima, nasce um cara que para ser um gênio, para ser um cara bem sucedido, e o cara só se fode, porque o cara não tem confiança para entrar numa entrevista de trabalho e falar bem, o cara não tem confiança para falar com uma mulher bonita, o cara não tem confiança para falar com uma mulher na cara dela que ele quer comer ela. Então, um cara oprimido.
Então tudo isso tem raízes na magia.
Certeza.
Então, o Lucas Costa doou R$2, uma pergunta meio batida, que nós já falamos no podcast, falou se pacto de sangue é verdade e se funciona. Mago César.
Verdade, e funciona com certeza. Inclusive, são os mais poderosos. Tendo, logicamente, sangue de quê que você está usando, né? O sangue humano é o mais poderoso de todos. E de animais também é muito poderoso.
Inclusive, eu não vou falar aqui porque não quero incentivar ninguém a fazer isso. Mas então, amigos, vamos falar aqui de um outro ponto aqui que é muito, muito perguntado, amigos. Para a pessoa que está lidando com a magia, o Marco César. Às vezes o cachorro do amigo nosso Beta morreu. Ele tem saudade do cachorro. Às vezes é um tio. Agora com essa pandemia aí, tá morrendo um monte de parente. Eu já quase perdi de um, já perdi outro, né? E a pessoa fica com saudade dos parentes, né? É possível se comunicar com os mortos através da magia, Mago César?
Possível.
Mas como saber que você não tá sendo ludibriado por uma outra entidade?
Mesmo que noite.
Sim.
Primeiramente, por que que é possível? Pessoas, elas... a outra direção. Existe isso. Acabou a consciência, parou de funcionar o corpo biológico, parou a pessoa. Por que que não? Mais uma vez, frisando. Energia. Dizem, gente, estudem. Nós somos feitos de energia, nós vivemos em um universo basicamente energético, tudo tem uma estrutura energética. Quando você morre, a energia da sua consciência, que é o que move o seu corpo, até mesmo para você mexer um dedo, você está usando energia elétrica mesmo, energia mesmo. Quando você moveu o seu próprio corpo, quando você morre, a energia ela vai para o plano astral, vai para o plano congruente com a frequência que você está emitindo naquele momento. Por isso que se foi criado esse conceito de paraíso inferno. Se estiver numa frequência positiva, uma frequência alta, se você estiver em alta vibração, mesmo após a morte, vai estar vibrando em ambientes positivos. Se você morrer em baixa vibração, em ambientes negativos. Então vamos lá, vamos aí provar para os betas céticos é possível se comunicar. Primeiramente, vocês têm que pesquisar algo chamado transcomunicação instrumental.
Transcomunicação instrumental?
Instrumental. A pessoa mais forte nesse ramo aqui no Brasil, ela se chama Ana Rinaldi. E a transcomunicação instrumental, ela é basicamente você se comunicar com os mortos através de aparelhos eletrônicos. As pessoas falam, Mago César, mas que absurdo! Como que isso vai... Claro, se nós somos energia, lógico que nós podemos usar um aparelho eletrônico, entrar em ressonância, outra dimensão, conversar com essas pessoas. A grande questão é, se você tem algo extremo movimento, se você tem um mago que tem um de expansão de consciência altíssimo, ele consegue fazer isso com a própria mente dele. Nosso cérebro também é, entre aspas, uma máquina eletrônica, inclusive das mais sofisticadas que possam existir. Então, o mago, dependendo do mago, ele faz isso por ele mesmo, com o próprio cérebro dele. Agora, essas pessoas que não têm esse conhecimento, elas usam, hoje em dia, a transcomunicação instrumental. Existem estudos, gente, para vocês entenderem o que eu estou falando. Estudo. Obviamente, era uma discussão do Stephen Hawking com outro cientista aí, provado recentemente. Você, uma biblioteca, pegou a biblioteca de Alexandria e meteu fogo nela. Informação, biblioteca, informação fica no ar. Fica no ar. Isso já está provado cientificamente. Pega um livro e queima o livro. A informação do livro, ela está na fumaça do livro. A informação do livro, ela está ali. Fica no universo. Tanto que qualquer energia, qualquer consciência pode ser acessada através da magia. Então, quando você morre, a sua energia, ela não some, ela simplesmente, ela muda de padrão. A energia, ela sai do seu corpo, lógico, morre, sua consciência, a sua energia, ela continua viva. Muda o estado vibracional dela. Lembrando que, mais alta a vibração, longe do estado físico você está, do estado sólido. Então, a nossa energia, essencialmente, ela é uma energia extrema alta vibração. Para a gente poder estar trocando essa ideia aqui e estar conversando, a nossa energia essencial, ela teve que baixar bastante para a gente chegar nesse mundo físico e estar aqui conversando.
Sim, mas então, na sua visão, né, é possível se comunicar com os mortos, as pessoas que já foram.
Sim. Inclusive, eu quero dar mais um exemplo aí para os céticos. Um cientista chamado Rupert Sheldrake, e tem um estudo sobre campos mórficos. A vida inteira dele é estudando isso. E base do estudo dele, percebeu quando ele fazia um experimento. Um exemplo, ele pegava um animal, tá, com um chimpanzé, um exemplo, ensinava para esse animal determinada idade. Outros animais que estavam próximos, mesmo sem serem treinados, eles aprendiam a mesma coisa que outro animal tinha aprendido. Basicamente, aprendiam um processo que é vulgarmente chamado por osmose, mas não é osmose. É ação não local através de campos mórficos. Estou falando disso com vocês. Campos mórficos, simplesmente, com
campos mórficos, né? Então, amigos, nosso amigo Mago César tem um grande problema, né? Que é a questão do...
Provam.
Amigos, campos mórficos, você saiu da
nossa universa. Tá me ouvindo, Kinuti?
Tô te ouvindo. Campos mórficos.
Mórficos. Vocês ouviram a questão da água que eu falei?
Não.
O Drake, ele comprovou também. Você pode pegar até mesmo a água. Você pode fazer uma gravação, informação, água. O pessoal não para entender. Gente, o que vocês acham que gravado no cartão de passagem do ônibus de vocês? Aquilo ali, hoje em dia, está tão descarado, chip não tem mais. Só um pedaço de plástico. Pessoas, elas não param para pensar. Um único no metrô, vive no pedágio. As pessoas não param para entender que tudo isso é energia, é informação. Então, quando você estuda os campos mórficos, você vai entender a energia do seu corpo, ela é impossível desaparecer. Da mesma forma, os campos mórficos, eles te mostram que você consegue acessar, isso é o pau que eu estou falando, acessar qualquer informação no universo, inclusive acessar qualquer consciência do universo. Por isso que eu falei com vocês anteriormente sobre o endereço vibratório. Se eu tenho um parente meu que morreu, tenho já um emaranhamento quântico com esse cara, tem o endereço vibratório desse cara. Informações sobre esse cara. Conhecimento correto, consigo falar com ele. Claramente. Mago poderoso, ele não precisa de muita coisa, não. Com uma vela ele já consegue.
Então, amigos, é possível você conversar com a sua vovó, né? Então, recebemos aqui uma doação de R$2. O Axel perguntou como identificar se o mago é do bem ou do mal. Será que cabe essa definição do bem e do mal pro mago, o Mago César?
Gente, é uma coisa que, inclusive, tava com vontade de falar com vocês. É o seguinte, você ser um mago, você se titular, para você ter a ousadia de falar que você é um mago, precisa conhecer, por mais óbvio que seja o que eu vou falar aqui, precisa conhecer os mecanismos. Por que eu falo isso? Para eu fazer magia branca, tenho que saber como que funciona a magia negra. Os betas me procuraram e a gente já está trabalhando, já foram libertos de magia negra através dos meus trabalhos. Como que eu quebrei isso? Como que eu quebrei a exceção em cima do cara? É porque eu conheço magia negra. A questão que vocês têm que entender é que a magia negra, ela gera karma. Entendeu? Quando você ataca uma pessoa, existe um conceito, gente, vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. Existe um conceito no meio da magia chamado justiça divina. Para vocês entenderem o conceito de justiça divina, muito simples. Todo mundo que sabe, até mesmo cultura mais obsoleta do mundo, se você mata uma pessoa em legítima defesa, considera que você está sendo um covarde, um babaca. Não, você está fazendo em própria defesa, você está agindo em defesa da sua vida. Como que você identifica se o mago é negro ou se o mago é branco? Magia não tem cor, mas é questão de bem e do mal. Por exemplo, eu tô aqui no canal do Knut, que é meu amigo, gosto muito dele, é um cara do bem, um cara bacana.
Obrigado, suponhando... não quero ser seu inimigo não, amigo, mas eu quero continuar sendo seu amigo, hein?
Eu também, cara, gosto muito de você, te admiro muito, inclusive.
Vamos lá.
O que acontece? Vamos supor, tô aqui no canal do Knut, bacana, conversando com todo mundo. Bem, ele tá me tratando bem, ok. Acompanhamos que eu saia daqui, minute amanhã, faço um podcast descendo a lenha no Mago César. Falando um monte de mentira do Mago César, falando que o Mago César é um pilantra, falando que o Mago César é má pessoa, enfim. Acabando comigo. Se fizer alguma coisa contra ele, vai ser por maldade pura. Não é porque eu sou um cara mau. Fazer porque eu estaria me defendendo de uma situação. Inclusive, não vou ser hipócrita para vocês não, já fiz e faço trabalhos chamados aí de destruição de inimigos, faço sim, mas faço pessoas que estão sendo atacadas, pessoas que estão com a vida delas em risco, pessoas que estão com o relacionamento delas em risco. Quantos betas me procuram, que estão namorando, às vezes até uma menina bonitinha, mas às vezes o cara não tem uma barganha financeira legal, bonito, mas não tem barganha financeira, aí tem um monte de shed querendo pegar a mulher, e alguém vai e mete magia no negócio, acabar com o relacionamento do cara. A gente faz um ritual de destruição de inimigos, mas não é porque eu sou ruim, não é porque eu tô fazendo a maldade contra o cara, não, o cara iniciou a maldade. Qual iniciou a maldade? Ele teve a iniciativa de destruir o relacionamento alheio. Aí o mago vai vir, vai ter chumbo nele, fazer o efeito especulado, feitiço, vai destruir o feitiço, acabar com o cara, entendeu? Mas não é porque o mago é ruim, tá fazendo para beneficiar o cliente dele, que seja, entenderam?
Entendido, o mago César, né? O Chimp Mac doou R$5 e falou assim: afinal, é possível invocar por conta própria? Olha só, amigo, que perguntas aqui são muito ousadas, hein, o mago César. Invocar por conta própria os demônios da Goétia e conseguir favores deles? Lúcifer é injustiçado pela má fama, né? Amigo, isso é um pouco perigoso, né, o Mago César? Invocar por conta própria os demônios da Goétia, né?
Primeiramente que você não vai conseguir. Tudo sem conhecimento você não vai conseguir. Segundo, se você conseguir, esse espírito te domina e te mata na mesma hora.
Melhor não, amigo. Melhor não, Chipamec. Dá pra trás. Melhor voltar pra casa. E agora, Lúcifer é injustiçado pela má fama? Você acha que o Lúcifer foi caluniado aí pela Bíblia? Você acha que foi fake news que falaram dele?
Noite, esse assunto, ele é extremamente complexo. Eu tenho amigos mesmo, que são luciferianos. Só que o luciferianismo é completamente avesso ao que as pessoas acham. Se você me perguntando sobre luciferianos ternos, sérios, e que é uma seita muito séria, uma coisa, vou te falar que eles estão de tudo errado. Eles falam mesmo que Lúcifer foi injustiçado, mas para acreditar nisso também, você tem que acreditar em todas as metáforas da Bíblia. Se você for acreditar que na queda de Lúcifer, na virada da manhã, aquela coisa toda. Mas, agora, se você estiver falando de satanismo, e é outra coisa.
O satanismo é pesado, né, amigo? É pesado, né?
O satanismo, em base aí no Aleister Crowley, e é realmente uma coisa pesadíssima, muito pesada, e não tem nada a ver com Lúcifer, não tem nada a ver com o luciferianismo.
Tá. O Cícero, R$2, e falou assim, cite um bom livro introdutório sobre o universo da magia.
Entendi, Knut.
Um bom livro aí pros betas iniciantes nesse mundo aí. O Beabá, melzinho na boquinha pra eles. Vou começar o assunto, introdução.
É a física da alma, Amit Goswami.
Exato, amigos. Então vamos lá. Pra finalizar, ô Marco César, você falou que é possível se comunicar com os mortos. Por causa da sua vibração fica aí no. A sintonia fica aí no ar, né? Mas, já que você se comunica com os mortos, quer dizer que os mortos ficam por aqui, né? Eles estão em algum lugar. Na sua opinião, pra onde nós vamos? Na sua visão, evidentemente. Depois da morte. Pra onde? O que acontece com a gente? O que acontece com a nossa alma, com a nossa qualha? Você sabe o que é qualha, ô Marco César?
Repita.
Você sabe o que é qualha? Qualha. Capacidade de ver, de sentir o mundo em primeira pessoa. Isso continua no próximo estágio, na próxima vida, né? Pra onde que a gente vai depois que a gente morre? Na sua visão.
Então, Continua assim, mais que as pessoas, isso é absurdo, mas continua completamente, a consciência, ela não se perde, onde que a gente vai? Já dei uma breve explicação de você vai para a quarta.
Você vai para onde? Você vai para, amigo, você vai para... Você vai pra... Poxa, foi só falar lá do satanismo que Satã começa a emperrar a minha live, amigos. Satã, você está aí? Mago César, você tá aí? Mago César, voltou? Você está aí, mano? Voltou aí, amigo? Voltou. Amigo, você emperrou.
Vamos lá, pra onde que a gente vai? A gente vai pra quarta dimensão. Eu já falei com vocês que o humano, ele só enxerga aí de 15 a 20% da luz visível. E os seres que dominam a nossa realidade, os seres que dominam a Matrix hoje, são basicamente quase que todos eles na quarta dimensão. Eles ficam na quarta, eles não dimensões mais distantes. Porque quando você está na quarta dimensão, você consegue interagir com a nossa.
Interferir, né? É como você atravessando uma folha de papel, escrevendo um livro, fazendo um desenho, né? Você tá na terceira dimensão interagindo com o ser da segunda dimensão, que é um desenho, né? Seria isso que eles fazem, os espíritos, né? Estarão na quarta dimensão interagindo com a terceira dimensão, é isso. Essa seria a analogia.
Justamente, é isso que acontece. Isso que muitas pessoas são verdadeiros fantoches de espíritos. Porque eles têm uma influência muito grande aqui. Aí depois outra coisa, quando consciência muito escondida, vai para a quarta dimensão, leva todo o conhecimento dele para lá. E todas as pessoas que vêm várias reencarnações já têm conhecimento, as pessoas que estão despertas já várias reencarnações, elas vão para a quarta dimensão, plena consciência, inclusive eles conseguem controlar, existem seitas que conseguem controlar onde eles vão encarnar, quando eles vão encarnar, quem eles vão encarnar.
Sim, mas eu quero fazer uma pergunta bem direta para você, Mago César. É possível você, após a sua morte, interagir com o mundo real e manipular o mundo real?
Precisa de alguém daqui a te contactar. De lá para cá, se você tiver, como acabei de dizer, um conhecimento assim muito grande.
Mas, por exemplo, fantasmas. Tem gente que diz que os fantasmas seriam manifestações disso, que seriam espíritos que estariam na quarta dimensão, né, tentando pedir socorro ou tentando atacar pessoas que estão na terceira dimensão.
A maioria dos fantasmas, eles são, na verdade, momentos, lapsos, onde os condicionamentos mentais da pessoa são quebrados, a mente da pessoa, ela consegue visualizar aí um pouco do nosso espaço-tempo e visualizar o plano espiritual. E fantasmas, por eles próprios, eles não conseguem aparecer.
Sim.
O que eles conseguem é incorporar. Vou dar um exemplo. Tem várias igrejas evangélicas e a maioria das manifestações ali são pessoas.
Não são demônios, são pessoas.
Exatamente, são pessoas que estão tentando falar com os parentes, são pessoas que estão tentando falar com a própria pessoa, o próprio parente ali que ela encarnou, e são todos tratados como demônios, tá? Eu, inclusive, já conversei com espíritos.
Dentro da igreja?
Tentaram encarnar dentro de igrejas para comunicar queridos, para comunicar pessoas próximas e que foram expulsos como demônios.
Sim. O Axel do Dois Chats perguntou: é possível enganar o capeta igual Fausto fez na história de Goethe? Conhece essa história, né? Do Fausto, e Goethe. Conhece essa história. Para quem não conhece, o Chapolin fez uma excelente adaptação do Fausto, do Goethe. Né? Mas você conhece essa história? É possível enganar o capeta, o Mago César? Não é mais fácil ser enganado por ele.
Em qual sentido?
É possível enganar o capeta? Tipo, você fazer um pacto com o demônio, depois o demônio te ajuda, depois você fala, ah, não vou dar não. Né? Igual aqui tem o filme Coração Satânico também, o cara tenta enganar o demônio. É possível fazer isso na vida real? Fazer um pacto com o Satanás e aí você não faz a sua parte? Não cumpre a sua parte? Será que ele não vem cobrar conta depois?
Realmente é o seguinte. Conheço uma pessoa capaz de fazer a ponte, de fazer pactos de pessoas com o próprio Satanás. Segundo, a maioria dos pactos feitos são feitos com Exus, não pactos com Satã. Exus passando. Quando você pergunta o nome dele, ele fala Lúcifer, mas não é o Lúcifer, entendeu? O Lúcifer nem se dá ao trabalho de se manifestar em condições como essas. E o cara, para evocar, você tem uma noção, o mago que eu conheço consegue fazer isso, cobra PMW para fazer um pacto com o Lúcifer, cobra em torno de 250 mil reais um pacto com o Lúcifer. E outra coisa, é o mesmo valor que ele cobra matar alguém também.
Matar espiritualmente, matar espiritualmente, no caso.
Matar fisicamente mesmo, mandar pra quarta dimensão.
Uhum.
Certo. Então, assim, isso é muito sério. Se você fizer um pacto, e primeiramente, tem que saber se não é um Exu, provavelmente você vai ser enganado. Segundo, se você fizer, não tem volta, não.
Já era.
Principalmente de sangue, amigo. Se fizer de sangue, pô, esqueci.
Então, amigos, vamos aqui falar, pra finalizar, né? já que a gente sabe que a magia está aí, e por mais que vocês finjam que não existe, né? Porque tem muita gente aqui que é ateu, a gente tem todo o respeito e amor por eles, Mago César. Mas os caras falam, isso aí é besteira, eu, vampirismo sexual, eu quero uma vampira sexual pra minha vida, né? Eles estão brincando com o perigo, né? Levando em consideração que essa magia tá aí, a solta aí, quer dizer, tem gente que... Eu não vou falar magia, é conhecimento, né, o Mago César? Tem gente que tem o conhecimento e tem gente que não tem conhecimento, finge que prefere ser ignorante, né? É importante o Beta evitar que tenham acesso à unha, ao cabelo, ao sangue dele, ao suor, ao sêmen, porque isso pode ser usado contra ele. É importante que o Beta se precava. Por exemplo, objetos pessoais, por exemplo, roupas que ele usa, cuecas. É importante que você não deixe isso em acesso ao acesso de outras pessoas que podem usar isso em rituais de magia. É importante?
Com toda certeza. Mas essa pergunta que você me fez, ela tem duas vias. Primeira coisa, se a pessoa tem acesso a qualquer objeto sido emaranhado quanticamente contigo, pode fazer um ritual sim. Tanto que o fenômeno que acontece das pessoas levarem nas igrejas roupas de entes queridos, objetos, pertences pessoais, isso funciona. Coletos de proteção funcionam. Anéis de proteção funcionam. Inclusive, o meu dedo é cheio deles. Entendeu? Então, assim, se pegar o seu cabelo, fazer um ritual. Pegar uma unha sua, vai fazer um ritual. Pegar até mesmo o seu suor, um ritual. Agora, se o ritual vai funcionar ou não, depende de você. Se for uma pessoa de corpo aberto, eu falei anteriormente, pega e pega rápido. Rápido.
E as pessoas que fazem a magia, às vezes a pessoa nem tem a mínima ideia que pode ser alvo de uma magia, né? Poxa, como, por que, que alguém vai me odiar se eu sou tão bem com todo mundo, né? Mas tem lá uma pessoa no trabalho dele, né? Que tá falando trabalho contra todo mundo, né? Ou às vezes até na igreja dele, ou na vizinhança dele, fazendo trabalho contra todo mundo, minando, procurando pessoas pra atacar, né? E o Beta, às vezes, dá munição pra isso, Mago César.
Dá munição, ele se ferra com isso. Quando eu te falei que tinha duas vias, tem duas vias. É o seguinte, o que eu vou falar agora aqui é para todo mundo tomar muito cuidado. Tá? Quem liga para você com uma comidinha gostosa, um bolo, uma bala, um pouco de refrigerante, sem você pedir, principalmente quando você não tem proximidade com essa pessoa, isso aconteceu no meu trabalho. Duas vezes nesse mês. Pessoas que eu sei que meteram magia negra em mim, pessoas que eu sei que me odeiam, que querem me tirar de lá, eram pra mim. Uma veio com um bolo de prestígio, outra veio com uma torta de frango.
Só gostoso, hein? O demônio prefere coisa gostosa, hein, o Baco César?
Gostoso é o caramba, que vem com magia até no talo.
Você sentiu o que era magia? Você conseguiu sentir?
Uma hora, cara, joguei fora. Eu esperei a pessoa dar as costas e joguei fora.
Caramba.
Não é só o cara pegar a coisa sua, não. É a pessoa trazer pra você. Caneta que um cara te dá de presente, cara, pode servir como ponto de contato dentro da sua casa pra uma entidade.
Quer dizer que roupa, caneta, acessório, principalmente coisas que vão ficar com você durante muito tempo, que você vai carregar, geralmente pode travar a sua vida, né?
Uma dica que eu dou para todos os meus alunos: só receba presentes de pessoas que você ama. Só. Qualquer outra pessoa, pode ser amigo, pode ser colega, pode ser o caralho que for, aceita, velho. Aceita, porque vai vir com energia. Mesmo que o cara não tenha feito um ritual consciente, entra no que a gente falou lá atrás, entra na magia acidental. O cara tem tanta inveja de você, tanto ódio de você, numa camisa que o cara te dá de presente de aniversário, o cara joga uma energia negativa, aquilo pega no seu chakra e te ferra.
Então, Mago César, pra finalizar, porque eu sei que o seu tempo é escasso, né? Mas assim, eu vou contar aqui pra vocês uma coisa que eu já falei com você em off, o Mago César, e que acho que coaduna com muito que a gente falou aqui hoje. Você falou que quando a pessoa morre, né, numa boa vibração, ela vai pra um lugar melhor, ou que ela morre com ódio no coração, ela pode ir para um lugar pior. Tem gente que acredita nisso. Você corrobora com essa ideia ou não?
Corroboro sim, Knut.
Tá, tá. Eu contei pra você um episódio. Tem uma pessoa que eu tava acompanhando, né? Por exemplo, na minha família, o Marco César, existe um problema que todo mundo morre com câncer no pâncreas, né? As pessoas morrem, né? Sim. E aí, tipo assim, meu avô, meu bisavô, meu pai morreu de câncer no pâncreas. Então, eu sei que eu posso vir a ter esse problema, né, o Mago César? Né? E aí, eu conheci uma pessoa que é ateu, tá? Não sei se você acredita nisso. E ele sonhou, num sonho, que ele estava com câncer, né? E aí, ele foi fazer o exame, né? Olha só, o cara é ateu. Ateu. Sonhou. Que no sonho dele ele tinha câncer, né? Foi fazer o exame, não deu nada. Mas, poxa, mas eu sonhei que eu tava com câncer. Foi fazer o segundo exame, ô Mago César, e não deu nada. Só que, poxa, aquele cara, poxa, mas eu tive sonho que eu tava com câncer. No terceiro exame, encontraram o câncer que tava no pâncreas dele, entendeu? E aí, isso. E aí, acontece. Aí eu já fiquei assim, caramba, é algo sobrenatural. Comecei a acompanhar esse cara, né? Né? E aí, cara, sem sacanagem, ele é ateuzão. Morreu ateu, inclusive, tá? Mas assim, eu fiquei completamente compadecido, porque eu já trabalhei voluntário mesmo, em hospital, setor oncológico, né? Eu via muita gente morrendo, né? E eu vi como aquele cara fez uma passagem muito límpida, cara, muito boa, cara. A partir do momento em que ele descobriu que ele tava com câncer, o cara procurou todas as desavenças dele e pediu perdão pra eles, e se reconciliou. Cara, eu fiquei até emocionado só de lembrar, cara. O cara realmente, assim, ele partiu em paz. Ele se tornou uma pessoa melhor, graças à doença, entendeu? Ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, essa doença foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque me fez enxergar o mundo de verdade, né? Que antes tinha a questão da vaidade, do trabalho, não sei o quê. E graças à doença, ele pôde se aproximar de pessoas que eram inimigas dele, entendeu? O cara morreu em paz, né? E eu queria saber pra você se... o fato dele ser ateu, ele é ateu, mas ele morreu... assim, com a consciência mais límpida do mundo, abraçando todo mundo, em paz, sem nenhum tipo de rancor contra ninguém. Se você acha que morrer assim é o melhor caminho?
Independentemente se a pessoa tem um credo religioso ou não, as leis do universo, elas são imutáveis. Você acredita ou não da gravidade, se você pular de um prédio, você vai cair. Então, no caso dele, ele restabeleceu energia dele, elevou o padrão vibracional, resolveu as pendências que tinha que resolver nessa vida, tá? Ele com certeza está nesse momento em um lugar muito melhor, um lugar muito bom, de altas vibrações.
Sim, mas em compensação, amigo, eu vou ser obrigado a falar a realidade aqui, eu lembrei de uma pessoa, né, que é, imagina um cara religioso, aquele cara chato, né? Se diz cristão, só no nome, né? Aquele cara que vive com símbolos religiosos, né? Que vive arrotando versículos da Bíblia, né? Mas é uma pessoa ruim, é uma pessoa do mal, é um servo de Satanás mesmo. O cara que serve é a mentira mesmo, mas o cara que é hipócrita mesmo. Mas ele na cabeça dele tem certeza que ele tá certo. Todo mundo vai pro inferno, só ele que tá certo. Conhece esse tipo de pessoa, o Marco César? Conhece, né? Aquele tipo de pessoa que a primeira a julgar o outro, morreu é porque tava em pecado, morreu vai pro inferno. Cara, ele é assim. Existem pessoas assim, tá? Pessoa que se acha que tá, o Deus tá do lado dele, falou, você é um endemoniado, você tá com Satã. Você conhece esse tipo de pessoa, né?
Conheço várias, tenho na minha família, inclusive.
Tá. E aí, você acredita que esse filho da mãe desse Carola teve a pachorra de enviar um e-mail pra esse desse conhecido meu, ateu? Que tava já no período das últimas, já. Não tava conseguindo nem falar direito, né? Ele mandou um e-mail pra ele, em tom arrogante, falou, eu te perdoo por você ter sido uma pessoa horrorosa comigo. Eu te perdoo por você ter sido um canalha. Eu te perdoo. Imagina, amigo, você fazendo isso com uma pessoa que está na pior. Que coisa covarde. Esse cara se diz servo de Deus. E aí, o que eu lembrei, o Marco César? Quando eu trabalhava, fazia trabalho voluntário, muitas vezes, eu via que a pessoa que tava na pior... Como que a pessoa precisa de uma força amiga? Eu visitava o hospital por causa disso, né? E às vezes, Marco César, o parente aproveitava que o cara tava na pior pra espraguejar, pra falar, você tá aí por causa que você sempre me tratou mal, você é um lixo, você não sei o quê. Entende que uma coisa covarde, você tá com a pessoa que tá nas últimas, entendeu? Que é o momento de você...
Mesmo.
É, cara. Você, tipo assim, jogando coisa negativa pra pessoa que já tá indo embora, né? E aí eu pensei, caramba, esse filho da mãe que é o disparado mais cristão, vocês podem imaginar, muitos de vocês são parecidos com esse cara, né? Ele foi a única pessoa que não aceitou o perdão do cara, no alto da sua arrogância, né? Inclusive, depois que morreu, falou que ele foi pro inferno. Falou que o ateu foi pro inferno, né? O que, que você...
Eu ia te falar, cara, não teve perdão nenhum aí.
Não, é questão de ego, né?
Realmente, palavras que ele disse aí, respondendo o e-mail que você falou, é claramente que ele não perdoou o cara. Ele tá com mágoa, com rancor, várias coisas ruins, cara.
Então, amigo, mas assim, se ficar perto de pessoas assim, mesmo que sejam evangélicas, católicas, seja o que for, amigo, isso aí é o pior trabalho que existe, cara. Uma pessoa que mesmo se arvorando com Bíblia, com crucifixo, com imagens lá de santos, que faz uma coisa dessas, amigo, é um servo. Esse é o pior tipo de trabalho. Isso é magia negra de fato, né, Mago César?
Com certeza, e eu vou fazer uma citação de Jesus Cristo aqui, que é o seguinte: a fé, obras, ela é vazia. Ou seja, não adianta o que o cara fala, o que adianta o que o cara faz. Pode ser muito seu amigo, mas se ele comer a sua mulher, ele é um babaca. Não interessa, o cara anda com a Bíblia debaixo do braço, fala que é cristão, se o cara tatuou Jesus Cristo no peito.
Vai à igreja, paga dízimo, é obreiro, pastor, jegue, semideus, apóstolo, não interessa, né?
Nada, o que importa é o que o cara faz.
Então, e eu vejo que as pessoas estão muito... Inclusive a gente vai fazer um próximo programa só pra falar sobre isso, como que as pessoas no Brasil estão cada vez piores. E na minha opinião é por causa da polarização. Mas eu tenho certeza que existe algum trabalho feito lá em Brasília, né? Que é uma cidade pesada, carregada, que está guiando o Brasil em favor das entidades malignas, né? Por isso que está crescendo esse espírito de polarização, de inimizade, de contenda, de desunião, que já está se estendendo nas ruas, pessoas se matando, né, por causa da questão de um acha que o outro é comunista, outro acha que o outro é fundamentalista, outro, entendeu? E eu tô sentindo que as pessoas estão cada vez piores, estão vendo os outros com desconfiança, né, não estão conseguindo falar a mesma língua, né? E isso, eu tô vendo, eu acho que isso tem uma motivação espiritual, Mago César. Mas muito obrigado por ter participado, Mago César. Mago César criou um canal, graças a Deus, né, atendendo a pedidos, né, é o canal Mago César 99. Por que você criou esse nome, amigo?
Uma ideia de um aluno meu que eu achei legal.
Não vou ficar falando os motivos, não. Então é isso, amigos. Muito obrigado por terem participado aqui da conversa. Espero que você possa voltar em breve, Mago César, pra atender nossas dúvidas aí, das pessoas aqui no mundo beta, né? Fique na nossa frequência, Mago César.
À disposição, Knut.
Então é isso aí, amigos. Até a próxima. Dá tchau pra eles.
Galera, um abraço.